discutir essa conversa que interessa. Não tenha pressa e escute essa conversa que interessa.
Amigos da Rádio Dosvox, o programa Conversa que Interessa 227. Que maravilha! Estamos caminhando para a marca 300, com muita alegria e com muita motivação. Eu vou conversar hoje com a escritora, professora Sônia Nogueira, que vai fazer a sua apresentação para os nossos ouvintes.
Certo, eu sou professora, estou aposentada, sou amante da educação. Para mim, a educação é a mola mestra da vida. É com a educação que você projeta toda a sua vida. País de pessoas educadas, nação educada. Então, isso me levou a ser uma excelente professora, segundo o meu diretor, uma professora modelo, que eu me orgulho muito disso. E os alunos gostavam também muito de mim. E depois que me aposentei, passei a fazer a arte literária, que é o que eu mais adoro, é fazer poesia. Eu vivo poesia.
Professora Sônia, a senhora ensinava na escola pública, escola particular?
Ensinava na escola pública, escola de primeiro grau Quintino Cunha, no bairro Quintino Cunha.
Muito bem, a gente fica muito feliz em receber uma professora que acredita, como todos nós brasileiros, na educação transformando um país. Muito bom estar sempre ouvindo isto, viu, professora? A professora Sônia, poetisa também, escritora, ela vai já apresentar algum dos seus trabalhos. Vou contar um pouco da história da professora Sônia e o Conversa que Interessa. O Dr. Valdo Pessoa, nosso saudoso presidente, quando foi assassinado no dia 14 de dezembro de 2006, no dia 15 de dezembro, a professora Sônia, que mora aqui próximo ao Instituto, escreveu um poema em homenagem ao Dr. Valdo. E não veio deixar aqui, foi, professora?
Foi, eu não vim deixar.
Lançou na internet.
Lancei na internet, chorei até, que era uma pessoa que eu conheci de muitos anos. E aí, nascemos para morrer, estamos acostumados a isso, mas quando é uma morte trágica, aí me envolve muito. Eu sou muito sensível, eu não gosto de percas, eu evito, mas o mais que eu puder é saber dessas notícias. Mas como não se pode fugir à realidade, aí na hora eu ouvi a notícia na televisão, a televisão estava aberta e o computador também. Aí eu fiz a poesia e dediquei ao Dr. Valdo essa poesia.
E o Alexandre Almeida, filho do Dr. Valdo, que faz parte da nossa equipe do Conversa que Interessa, estava pesquisando na internet sobre o Dr. Valdo e encontrou o poema que a professora Sônia fez. Então nós fizemos o convite para que ela viesse fazer um Conversa que Interessa. Professora Sônia, a senhora está com o poema que a senhora fez para o Dr. Valdo?
Eu não trouxe o poema, ó.
Bom, mas
deveria ter trazido.
Certo, mas depois nós vamos então disponibilizar na internet, ou daqui a pouco vamos dar o endereço, né? Onde o poema está.
Não sei se vocês colocaram ou não, logo. Eu trouxe para cá e deixei aqui, não sei se colocaram no flanelógrafo, não sei. Fiz um poema sobre deficiência e liberdade, que eu estou agora no Instituto dos Cegos, onde o Dr. Valdo era diretor e presidente. E aí eu fiz um poema falando que as pessoas deficientes também têm liberdade, podem viver bem. Não pode ficar dentro de casa presa a uma inconsequência da vida, uma célula que foi mal projetada pela natureza. Aí eu fiz uma poesia em homenagem a esses deficientes.
Então vamos ouvir. Vamos
ler. Deficiência e liberdade. Da célula que se fez a vida, multiplicou-se na árdua missão. Brotou e da semente prevista os seres homenagem da criação. E pela imperfeição da união, nasceram os deficientes. E como premissa da missão, segue a vida aos pertinentes. Não verão o profano da palavra, nem ouvem a frase obscena, mas fazem do tato a mão lavra, da audição o estribilho da cena. Caso falte a voz sem o eco no ar, os braços para a escrita pousarem, traz a mímica, o tema para abordar, mãos e pés para na tela esculpirem. Quantos enxergam e não veem, outros com braços que não abraçam, muitos com pernas que não se detêm e nas mãos as armas se enlaçam. Façam da vossa missão estandarte, das mãos que os guiam, comunhão, das letras em braille, um baluarte, do Instituto dos Cegos, a gratidão. Ao Dr. Valdo Pessoa, uma nobre lembrança que deixou plantada a flor e a bonança. Sônia Nogueira.
Parabéns, professora Sônia. Este poema, juntamente com outros tantos que a senhora já escreveu, não só na parte da poesia, também em outro estilo literário, eles estão armazenados em qual endereço na internet?
Eu tenho 2.000 textos publicados na internet. Tem 1.030 e poucos no Recanto das Letras. Tem uma quantidade, outra bem menor, no site de Portugal, Luso Poemas. Tem outra quantidade no Usina de Letras. E também faço 2 blogs e tenho um site próprio também, onde eu divido todos os meus trabalhos, poesias, crônicas, contos, frases, poesias infantis.
Então, vamos repassar para os nossos ouvintes o endereço do blog.
O endereço do blog é http://sonimai.blogspot.com.
Vamos só letrar para auxiliar os nossos ouvintes.
Certo. http://sonimai.blogspot.com Sonimai, S-O-N-Y-M-A-I, .com/com.br.
Pronto, então você acessa, precisa fazer cadastro no blog ou não? Ele acessa o livro?
Não, no blog não, agora nos sites você faz um cadastro. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Por exemplo, o Recanto das Letras, se você quiser usar o site com letras branco e preta e sem fotografia, você não paga nada. Mas se você passar a usar o colorido da imagem, das letras, aí você paga uma taxa de R$10 por mês, ou 7 com 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, caso você queira. O de Portugal é o Luso Poemas, e o do Usina de Letra que a gente paga R$10 para usar o site.
Professora, a senhora é do interior do Ceará, na cidade de Jaguaruana.
É.
Qual foi o seu primeiro contato com a poesia ou com a arte literária?
Eu sou de Jaguaruana e namorava uns 3 quilômetros afastada da povoada, uma vila chamada Jiqui. E lá nós não tínhamos o que o aluno hoje tem numa cidade dessa, que tem bibliotecas, tem... Apesar do público ter uma biblioteca, não é muito rica em livros, mas tem o que se lê numa cidade dessa. E lá no meu interior não tinha leitura nenhuma, a não ser o cordel. Então, sem incentivo nenhum, sem meus pais mandarem que eu lesse muito, sem minhas tias mandarem que eu lesse muito, eu simplesmente lia cordéis todos os dias. O primeiro que eu li foi O Pavão Misterioso. Me encantei com a musa da história, e aí vivia fazendo poeminhas pequenos, e nas paixões de adolescente eu fazia poemas e rasgava para as irmãs não verem, né? Mas foi meu primeiro escrito foi o cordel.
Olha a importância do cordel. Por falar nisso, brevemente aqui na Rádio Dos Óculos, no programa Conversa que Interessa, uma entrevista com um grande cordelista aqui do Ceará e do Brasil também. E o Patativo da Saré, com certeza, também lhe encantou bastante, não foi, professora
Demais.
Sônia?
Demais. Olha, o cordel, o que eu me admiro no cordel, é porque nós temos escritores que frequentaram, tiveram uma vida acadêmica, conhecem uma gramática, fazem poesias bonitas. Patativa do Assaré, com 4 meses só de estudo, que não é nada para grandes escritores que nós temos, e o cordel feito por pessoas analfabetas, que não sabem o que é uma rima, não sabem o que é uma métrica, não sabem o que é uma rima, não sabem o que é um decassílabo, monossílabo, nada, eles não entendem nada de gramática, e tem uma facilidade de rima tão grande que eles não pensam. Quando você diz assim, fale sobre o amor, eles falam da maior facilidade. Fale sobre a vida, sobre o enchente, sobre uma morte que aconteceu de imediato. Eles fazem na hora, sem nem pensar, a palavra sai fluentemente, como se fosse uma pessoa letrada.
Aquele desafio também, né, entre
muito,
os cantadores.
E eu admiro demais isso, porque foi a minha primeira leitura.
Professora Sônia, e a senhora levou para dentro da sala de aula a poesia, o cordel?
Não. No tempo que eu era professora, é isso que me incomoda e hoje em dia estou incentivando meus professores. Por exemplo, quando eu fiz a poesia do dia do professor, foi lida por mais de 4 mil professores. Por mais de 4 mil pessoas. Dentre eles, os professores, vários, que leram essa poesia. E todos os poemas que eu faço sobre datas comemorativas é muito lido. E eu me lembro assim, eu estive em sala de aula, me aposentei, e não incentivei o meu aluno à poesia. Porque nós conhecemos a leitura, desde a alfabetização, em prosa. A leitura inversa ela é muito pouco vendida e muito pouco lida. E diante desse problema que eu estou vendo, que eu estou incentivando as escolas para que a poesia seja lançada em sala de aula, eu não fiz isso.
Bem, aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos, através da professora Andréa Barros, que é responsável pela Biblioteca Braille José de Almeida, nós já trabalhamos há um bom tempo, graças a Deus. Temos a nossa Academia de Letras e Artes, né, a LASAC. Então, estamos aqui recuperando aqui na instituição, né, o que o Estado, que o governo brasileiro não está incentivando. Então, a poesia, o verso, né, nos ajuda a compreender também o universo.
É.
A senhora tem o seu pseudônimo é de escritor, é
Sogueira, né? Que é Só de Sônia e Gueira de Nogueira.
De Nogueira, o final de Nogueira.
E eu só colocava no meu site Sogueira. E quando eu cheguei no Luso Poemas de Portugal, eu tenho algumas colegas brasileiras lá, e elas viram lá meu nome Sônia Nogueira e não me identificaram. Uma colega nova que chegou aqui, não conhecemos, aí eu disse, eu sou Sogueira. Aí passei a assinar Sônia Nogueira, Sogueira. Porque ninguém sabia que era a mesma pessoa.
Certamente a senhora fez muitos cordéis também?
Não.
Não?
Não fiz nenhum cordel.
Porque eu já ia pedir para você fazer. Pois é. Aqui um desafio.
Mas tenho facilidade para fazer. Eu não penso muito para fazer uma poesia. Eu não sou repentista. Né? Repentista é aquele que não pensa. Eu não. Eu tenho que pensar para escrever. Isso. Mas eu estou pensando em fazer cordel. Foi minha primeira leitura, o meu primeiro contato com a poesia e não faço cordel.
Eu estou sabendo que nós iremos fazer brevemente também aqui na SAC uma oficina de cordel. Então, quem sabe a senhora morando aqui próximo
estou
também.
Estou à disposição, me prontifico a comparecer, ficar com a turma, orientar, criar poesias. Adoro fazer isso.
E antes de conhecê-la pessoalmente, quando nós agendamos a conversa pelo telefone, né, a senhora nos surpreendeu. Né, e apareceu aqui presencialmente, trazendo um poema em homenagem às mulheres, que nós colocamos na festa daqui das mulheres. Foi muito bonito também no dia 6, em homenagem ao dia 8 deste mês de março. A senhora mora aqui próximo ao Instituto, já deve ter passado várias vezes por estas calçadas.
Todos os dias.
Imaginava que a instituição é desta forma. A senhora viu essa casa crescendo?
Vi. Isso aqui era bem menor, né? No bairro eu só estou aqui há 6 anos. Morava em Antônio Bezerra, que é um bairro vizinho e próximo, mas conheci o Instituto dos Cegos, pequeno, e cresceu demais. Não conheci o Instituto aqui por dentro. É uma instituição grandiosa em tamanho e em trabalho. Estou me admirando de tanta boa vontade das pessoas que trabalham aqui, os voluntários. Não é uma instituição governamental. A esposa do Dovaldo é quem está na presidência, e o professor Paulo Roberto dá aqui uma ajuda enorme no trabalho, que ele também é um poeta. Então, eu estou admirando o local, estou me sentindo em casa, porque eu estou em um local que eu gosto e adoro fazer. E eu estou pronta para compartilhar com vocês, para o que vocês precisarem de mim.
Ótimo, que bom. Nós já agradecemos antecipadamente.
Como voluntária.
Professor, e voltando à educação, se a senhora chegasse a um cargo importante na nossa educação, quais seriam as principais medidas implantadas?
Olha, costuma-se dizer que a prioridade para um país seria saúde e educação. Pela ordem, eu coloco educação. Porque se as pessoas forem educadas, elas não adoecem, ou adoecem pouco. Então, para mim, a educação seria prioridade. Se o governo investisse mais em educação, colocasse professores mais bem pagos e escolas bem equipadas, a nossa educação seria outra. Mas o dinheiro do nosso governo, infelizmente, abrange outras coisas que não é educação. É a minoria que vem para cá.
É verdade. A gente sonha...
Que eu digo para a educação.
A gente, como professor, eu também, apesar de ser formado em engenharia elétrica, mas já estou um bom tempo nessa área de informática, né, ensinando o DOSVOX, a gente sonha com um país em que a juventude estude, tenha acesso aos livros, às letras e deixe de estar pelos caminhos do crime, da marginalidade, enfim, do insucesso.
É.
Alcançaremos um dia, com certeza, não, professora?
Eu acho que é se diz que é utopia se querer isso, mas nada é difícil, você vai tentando, porque pior já esteve. É, cada um fazendo a sua parte, um vai unindo-se a outro, e quem sabe aqui, se não a médio prazo, mas a longo prazo, encontraremos um país melhor.
Na sua época de magistério, a senhora deu aula para algum aluno deficiente visual? Teve algum aluno na sua escola com deficiência visual?
Não, visual não. Eu tive deficiente físico, por sinal, um sobrinho meu. Ele teve paralisia infantil, mesmo tomando a vacina, não teve jeito. Ele hoje ainda existe, é um deficiente. E mais dois deficientes físicos na minha sala. Quer dizer, o deficiente físico não tem tanta dificuldade para aprendizagem quando ele tem o raciocínio lógico. Mas o deficiente visual é um deficiente que merece mais atenção, porque ele não conhece o mundo, não conhece as letras. Ele vai através do DOSVOX, que aliás eu fiz o curso do DOSVOX, né?
A senhora fez o curso do DOSVOX?
Fiz o curso do DOSVOX, sim.
Lá na biblioteca pública?
No CRP, o Centro de Referência do Professor.
Ah, Centro de Referência do Professor, ali onde era o antigo Mercado Central.
Onde era o antigo Mercado Central. Mas não tenho habilidade, porque eu fiz há 2 anos e não treinei. Então é questão de treino. Você não consegue trabalhar em nada se você não treinar.
E nós teremos, no segundo semestre, vamos definir ainda a data, né, o 12º Encontro Nacional de Usuários de DOSVOX aqui em Fortaleza. Né? Receberemos companheiros de todo o Brasil. Lhe informaremos e repassaremos toda a programação.
Com certeza, okay? Estarei aqui.
Bom, este é o Conversa que Interessa. Estamos conversando com a professora Sônia Nogueira sobre literatura. A senhora trouxe algum outro poema, algum outro trabalho?
Então, no dia 14 de março último, que foi comemorado o Dia Nacional da Poesia, eu fiz essa poesia em homenagem à poesia. Estou aqui, despida da palavra, descobrindo a alma, olhares risonhos, abrindo as portas, retirando a trava, sua poesia, compartilhando sonhos. Quisera ter a força dos atalhos, arrancar a angústia dos solitários, juntar pedaços na coxa de retalhos, proibir os adeuses unissolidários. Gritar bem alto, eclode meu eco, fazer da lei um poema decreto, mas nunca registrado em livreco, nem aboná-lo em descaso abjeto. Aos poetas deste recanto de encanto, quer sejam líricos ou modernistas, meu saudar, e para cada canto seja a explosão do campo ativista. Que escrevamos a vida, a saudade, amor, alegria, a tristeza, o exotismo, o sertão, a cidade, o luar, a liberdade. Façamos todo da poesia o lirismo. Sônia Nogueira.
Em homenagem à poesia, a todos os poetas que estejam nos ouvindo, a todos os poetas que nascerão depois dessa nossa entrevista. Então nós queremos agradecer à professora Sônia Nogueira a participação no Conversa que Interessa da Rádio DOSVOX. E deixamos à disposição os nossos microfones para suas mensagens.
Grata fico eu por essa homenagem. Especialmente no instituto que eu conheci há tantos anos, por fora e não conhecia por dentro. E há um homem de tanto prestígio como o Dr. Valdo Pessoa. Eu me sinto feliz em estar aqui fazendo essa entrevista. E mais uma vez me prontifico a participar de todas as comemorações aqui existentes e partilhar do que for possível e que estiver ao meu alcance. Obrigado a vocês.
Obrigado. Agradecemos também a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos, a todos que mantêm a estrutura da Rádio DOSVOX e a vocês, ouvintes, que nos prestigiam e que nos motivam. Até o nosso próximo encontro.